Carnaval é vida e o nosso programa começa em ritmo de carnaval, recebendo aqui os amigos do Carnaval de Passo Fundo, agradecendo pela presença e vamos aproveitar seus conhecimentos ao máximo aqui nesta manhã. Está aqui no estúdio, mestres nota 10 de bateria, Neri, Márcio Marques, Marcão, Carnavalesca Neca, uma alegria recebê-los aqui no programa para falar sobre essa paixão. Que carnaval é vida, né? E o carnaval tem a sua história e essa história vai continuar sempre em nosso coração. Começar aqui saudando Neca, carnavalesca, bem-vinda aqui ao nosso Comando Popular. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Carvalho e aos colegas, né? Que colegas e amigos carnavalescos. É um prazer, uma honra estar aqui, né? E não deixar o nosso carnaval morrer, né? Porque para nós ele nunca morreu.
Meu caro mestre Neri, bem-vindo, bom dia aqui na Rádio Planalto.
Bem-vindo, Carvalho. Sabe que o carnaval é a nossa vida, né, coisa e tal. E hoje em dia, simplesmente, não digo que acabou, tanto é que a gente está aqui para tentar resgatar novamente, e vamos conseguir, né? Então, a gente está aí convidando o pessoal carnavalesco, tudo, para participar desse evento que vai ter com a prefeitura agora.
Domingo, 4 da tarde, Carnaval Popular.
Carnaval Popular, coisa e tal. E a gente bateu um tambor, a gente está presente.
Então, maravilha. É o objetivo do programa hoje aqui, a gente vai saudar também os mestres Márcio e Marcos, é falar da paixão pelo carnaval. Você que acompanha o carnaval, pode se emocionar, reviver esses momentos, e quem não conhece, poder conhecer o carnaval que reúne tantas famílias. E como dizia o mestre Márcio, salva vidas, né? O carnaval, mestre Márcio Marques, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia, queridos amigos, família do samba aí. É um prazer, primeiro, e queria mais uma vez agradecer a Planalto News, que está sempre nos acompanhando, sempre nos ajudando nessa luta do carnaval aí. E sim, carnaval salva vida, sim. A gente estava comentando aqui fora do ar sobre isso e vamos, durante o programa, explicar um pouquinho mais o porquê que essa frase foi dita.
Marcão, mestre de bateria também, nota 10, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia aos ouvintes da Rádio Planalto. Queria primeiramente agradecer, Carvalho, mais uma vez aí, o espaço, aí, a oportunidade de nós estar aqui conversando e batendo um bom papo, né, sobre o carnaval.
Bem, eu quero aproveitar vocês aqui para falar, vocês possam abrir seus corações. Bem, não temos o carnaval de rua no momento, esperamos o retorno aqui na cidade, mas as escolas de samba, elas seguem com o trabalho aqui, a preparação, tem ensaio, tem animação logo mais à noite, inclusive?
Isso, a gente tá fazendo aí, embora o carnaval de rua, as pessoas confundem um pouquinho, às vezes quando me encontro, dizem, mas o carnaval acabou. Não, na verdade o carnaval não acabou. O que não está tendo no momento é o desfile de rua, porque nós que vivemos o carnaval, isso não acaba nunca. É uma coisa que faz parte, como ele falou, é quase que uma religião para nós. E nós estamos nos organizando, sim, para fazer algumas apresentações aí na cidade, fora dela, inclusive. E hoje nós temos um grande ensaio ali na Vila Operária, ali onde é o foco do samba, onde para mim, pelo menos, tudo começou. Nós estamos nos organizando ali, fazendo um ensaio, vai ter blocos, vai ter uma bateria que onde já estava ensaiando ontem, está muito bom, o mestre Marcos está com a gente lá. Então, o pessoal aí que está ouvindo, quiser descer no Operário ali, no bar do Final do Bole ali, a partir das 19 horas, né, quiser aparecer lá, o ensaio está muito bom, está grande, já está cheio e está todo mundo convidado, né? Porque aquilo que eu sempre falo, você não precisa saber fazer carnaval. O único critério para você estar no carnaval é você gostar. Só isso. Você não precisa... O carnaval é uma coisa que eu sempre falo assim, ó. É a única cultura, isso eu afirmo com toda certeza, que você só precisa gostar. Não importa se você sabe, não importa se você é branco, se você é negro, se é preto, pardo, amarelo, azul, gay, hétero. Gostou? Tá dentro. É esse o único critério. E talvez isso incomode muita gente, né? Talvez incomoda porque a gente, de fato, é a única cultura que não exclui ninguém. A gente inclui todo mundo. Eu falo, o mestre Marcos pode corroborar com isso, numa bateria de escola de samba, que você tem ali 80, 90 pessoas, eu tenho ali morador de rua, eu tenho ali gari, eu tenho ali médicos, eu tenho advogado, eu tenho engenheiro. Sim. Todo mundo trabalhando junto pelo mesmo objetivo, que é a nota 10 dentro da bateria. Ali, naquele momento, não existe branco, preto, homem, mulher, está todo mundo junto num único objetivo. E isso é o que muita gente fica incomodada conosco. Porque nós, muita gente fala, ah, inclusão. Não, inclusão é no carnaval. Porque o carnaval, sim. O carnaval. E começou comigo assim. Porque eu ensaiei um ano inteiro, em 1992, que o Neri era o mestre. Eu ensaiei o carnaval inteiro, chegou no dia, disse lá, eu não tinha dinheiro. Eu corri para a final de janeiro e falei, Deja, eu não tenho dinheiro. Eles, meu filho, carnaval não é dinheiro. Pega aqui tua fantasia e vai. Entendeu? Cara, aquilo marcou para mim demais, porque eu não ia desfilar. Porque a gente tinha um valorzinho para pagar lá, não me lembro, se não me engano, um valor simbólico, 5, 10 reais, só que eu não tinha. E ela me disse, não, cara, não é esse o objetivo do carnaval. O carnaval, você gostou, você quer sair, quer, pega a tua fantasia e vai. E eu levei para a vida, cara, e é isso. E é isso que eu tento trazer até hoje. Que é o carnaval, você tem que apenas que gostar e querer fazer. E se você não gostar e não quer fazer, show de bola, só respeito.
Respeitar quem faz, né? Que é o mais importante, é saber que aqui tem famílias que se dedicam, né? E contam os dias para chegar ao carnaval.
É, o carnaval, para nós, né? Para o pessoal que gosta, que nem diz o Márcio, que ama o carnaval, a gente não vive do carnaval, a gente vive para o carnaval, né? É uma família. Realmente é uma família e eu levo para minha vida o que o mestre Márcio disse ali mesmo, que é cura pessoas, além de salvar vidas também. Porque a gente, na nossa academia de samba, no Bom Sucesso, Bambas da Orgia, União da Vila, o trabalho de comunidade, o trabalho de você confeccionar uma fantasia, o trabalho de você pintar um calçado para sair bonito, porque você quer estar bonito na avenida para a pessoa que vai assistir. Para aquela pessoa, mesmo que ela não goste, mesmo que ela mas ela vai lá assistir, porque ela quer ver o trabalho da gente. E tu mostrar um trabalho na avenida bem feito, bem arrumadinho, bem brilhoso, porque eles querem ver, é brilho, né? Sim. Eles querem ver fantasia. Então, você confeccionando, você forma uma família tão grande que as mães que cansaram de vir e nos agradecer, porque elas sabiam onde é que os filhos delas estavam. Eles estavam conosco. Eles estavam ali pintando um calçado, eles estavam ali fazendo um adereço, eles estavam ali numa família. Eles não estavam fazendo outra coisa na rua. E quantas mães e pais vieram nos agradecer porque essas crianças carnaval. Estavam ali.
E quantos sambas enredos inesquecíveis, né? Olha, samba enredo de Passo Fundo que seria habilitado para concorrer em grandes carnavais do Brasil, né? Quantos inesquecíveis, hein, mestre Neri? Conta pra gente aí, recorda esses grandes momentos do carnaval aí, Neri.
A gente, graças a Deus que aqui tem compositores ótimos, né? E a gente tem samba assim que, Deus livre, desde o meu tempo do Bom Sucesso, teve vários sambas, entendeu? A União da Vila com o pai do Marcão, na época, né? Então, sambas assim que a gente não esquece, né? Não tem, por exemplo, até eu não me lembro assim dos nomes, alguns sambas, agora quem mais se lembra de samba, de Passo Fundo, é que o nosso mestre sabe tudo, inclusive ele fez. É. Inclusive ele também fez uns sambas, tudo. Mas pergunta para ele, ele se lembra e sabe a letra, sabe? É incrível.
Antes de ouvir o Marcão, recorda pra gente aí, Márcio.
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu sou, acho que talvez, não sei se o único, acho que o Marcos também é meio, mais ou menos assim, mas eu sou um cara que eu não apenas falo, eu vivo o carnaval. Claro, eu tenho minha vida, eu tenho meu trabalho, tenho minha família, que pra mim, obviamente, é meu objetivo principal, é tudo. Mas, cara, até um tempo atrás, ali um pouco depois que a saudosa Dejaneira Ribeiro faleceu, conversando com o filho dela, o Dorico, a gente conversou, eu cantei o samba dela que ela fez, que nem ele lembrava.
Quer cantei. Dar uma palinha aí, Márcio?
Posso cantar, não.
Vamos cantar.
Peço, quem conhece, peço faz ao vivo. Que não desconsidere a voz, né? Que desconsidere a voz, né? Vai. Foi o primeiro samba em 92 que a gente fez lá. Aliás, em 91 teve o da Visconde, que ela fez, que eu também lembro, que foi meu primeiro carnaval. Em 92, que foi que me marcou, que foi meu primeiro ano de Bom Sucesso, que nós somos campeões regionais. Ex-zumbi, Mandela voltou, povo negro, riu e até cantou. toda a América. Martin consagrou, tão iluminado, liderança não faltou, com toda a alegria, bom sucesso te saudou. E aí vai, um samba incrível que foi feito pela Lejaneira
Ribeiro. Lindo mesmo. Né? Uhum.
E teve outro que me marcou também, o nosso samba de 2004. Que foi o samba dos Sete Pecados Capitais, que foi na cabeça daquela senhorinha ali, ó. Cabeça dela. E um detalhe, esse ano eu nem estava em Passo Fundo. É. Eu vim no dia, quando eu soube que ia ter esse samba, ia ter esse enredo, eu corri pra cá de volta. Estava em Porto Alegre, saí o ano inteiro na Imperadores, aí vim pra cá desfilar no dia. O Neri lembra. No dia do desfile, Neri, pá, tenho que estar aí, cara. Não, vem que dá tempo, é só de noite. Peguei ônibus lá, não me lembro que hora pra chegar aqui, cheguei aqui em cima da hora. Acho que Deus mandou uma chuva, um temporal, não teve desfile aquele dia, foi adiado para segunda-feira, deu tempo de eu ensaiar um pouquinho para a avenida.
É, os tempos também, tinha a rivalidade sadia, né? A rivalidade sadia, cada um queria ganhar o carnaval, cada escola queria levar, mas o mais importante era a amizade, né, Marcão?
Realmente, bons tempos, Carvalho, que né, ainda pode, a gente pode buscar, né, esses bons tempos. E eu lembro muito bem desses tempos passados que existia rivalidade, sim, mas dentro da avenida. Até teve um ano que a gente era dono da vila, isso era 2000, 2002 ali, que onde o pai era presidente, o pai estava nos bambas da Urgim, empurrando uma alegoria que ficou parada, trancada no meio da avenida, né? Por problemas, talvez, de chassi, ou de... Indiferente do problema, a alegoria parou, e acontece, né? Acontece muito isso aí. E eu lembro muito bem que ele estava lá erguendo aquela alegoria para tirar da avenida e poder a escola passar, né? É. Então é tempos que a gente ainda pode buscar, né? Desde que buscamos também as pessoas certas para fazer essa união e tocar para frente o carnaval.
Olha só, e eu pergunto aí pro mestre Neri, vocês podem também responder, Márcio, Marcão, uhum. Quais os passos para chegar uma nota 10 na bateria? Conta pra gente aqui.
Mas é muita dedicação, Deus, Lir. Eu, quando comecei, eu pegava um por um, só faltava. Não, é assim, é assado. Aqui o Márcio está de prova. Pegava, Deus, Lir. E foi. Tanto é que o primeiro ano, né, que foi o Carnaval Regional, que foi meu primeiro ano de bom sucesso, nós ganhamos. Colocamos 100 na bateria. Eu, quando cheguei, disse, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que eu vim de Porto Alegre para cá, né? Fui convidado, coisa e tal. E eu disse, o que eu vou fazer? Comecei um por um, ensinar um por um, assim. Aí trouxe um amigo meu de Porto Alegre, eu disse, tu pega isso, eu pego aqui e vamos. Ah, foi bateria nota 10. Quando entrou na avenida, eu disse, eu não acredito que eu consegui fazer isso. O primeiro. E aí foi o meu. Aí foi a minha continuidade, né? E foi bem por aí. Olha, mas.
O Neri tá aqui, meu professor, meu mestre, foi o cara que me ensinou. Além de tocar, me ensinou a gostar disso aí, né? É. O cara que é o responsável por tudo, qualquer coisa cobra dele. Então, assim, é o cara que. E a gente realmente, pra te chegar a um nível máximo ali de exuberância, é ensaio, cara. É ensaio, ensaio, ensaio. E o mestre Marcos sabe do que eu vou falar agora? Que não basta você saber fazer. Você tem que saber lidar com pessoas. Porque nós temos ali na bateria 80, 90, 100. Eu já saí com 120 na bateria, que foi mesmo. O que eu estou fazendo com toda essa galera aqui? Depois deu tudo certo, mas no começo assusta. Porque eu só tinha o meu irmão, que era meu contramestre, não tinha mais. Não é que nem no Rio de Janeiro, que cada ala tem seu diretor. Era diferente aqui. E ali são 100, são 80, são 90 pessoas com pensamentos diferentes. Com ídolos diferentes. Então, tu tem que saber conversar e negociar com todos eles de maneira separada. A maneira que eu falo com o Neri não é a mesma que eu falo com o Marcos. Entendeu? É claro que todos eles ali têm aquela coisa de trabalho conjunto para chegar todo mundo junto no resultado. Mas se eu preciso que o Neri faça uma coisa só ele individual, eu tenho que saber chegar nele. E pedir, Neri, eu preciso que tu faça isso e aquilo. Ah, tu não sabe? Então vamos acertar até tu saber. E tu vai conseguir. E como eu sempre falei, eu gosto de incluir muito. Quando foi na Operária ali, que eu assumi em 2014, eu acho, muita gente brigava comigo porque eu enchia a bateria de criança. Enchi. Nós tínhamos 90 na bateria, desses 90, 50 eram crianças. E aí eu pensei, mas você vai encher de criança? Claro que eu vou. Óbvio que eu vou. E um dia eu fui criança, e um dia eu queria tocar. E se eu sou mestre hoje é porque um dia me deixaram tocar. E a hora que nós não tiver aqui, quem vai tocar vai ser eles. Fomos para a Avenida, nós não tiramos nota 10 aquele ano, e disse assim, mas é o meu objetivo ano que vem. Eu vou preparar esses meninos para o ano que vem. E com aqueles que ninguém queria aquele ano na bateria, no ano seguinte 10, 10 e 10. Os mesmos, exatamente os mesmos um ano depois. Por quê? Porque eu insisti neles. Mas foi ensaio exaustivo todos os dias, durante 3, 4 meses, às vezes menos, todo dia, 2, 3 horas ali. E literalmente se dá o sangue, porque você vê depois que acaba o ensaio, vestígio de sangue, principalmente no surdo, o gurizada bate o dedo e voa sangue. Tá nem aí, segue tocando.
Puro coração, né? E aí, meu caro mestre Marcão, como é que se chega uma nota 10, hein? Conta pra gente aí.
Cara, assim, ó, eu tenho um sistema diferente, talvez, de durante o dia eu não consigo pensar, assim, dentro da bateria, no todo, entendeu? Tipo, eu consigo mais à noite, no meu momento. É quando eu deito a cabeça no travesseiro. Aí eu começo a viajar no mundo da música e pensar aqui, pensar lá, instrumento tal, naipe de um tamborim, naipe de um chocalho e assim por diante. Mas no meu momento, ali que vem as ideias, vem as criações, eu passo madrugadas acordado, tipo, montando, tentando encaixar, para chegar no outro dia no ensaio e passar para o restante dos guris. E o bom é que a cada ensaio, sempre tem o que fazer. Sempre tem alguma coisa para tu fazer. Pode chegar no último dia de ensaio e no sábado lá ser o desfile de avenida. Sempre dá para colocar alguma coisa. Claro, tu não vai colocar, né, em cima da hora, né, tipo uma bossa. Mas as criações vêm com tempo de antecedência, que mesmo que chegar no último dia de ensaio, se quisesse colocar algo mais, sempre tem o que acrescentar ali na bateria. Então, chegar a nota 10, graças a Deus, eu sempre fui feliz nessa situação de bateria, assim, não estou dizendo todos os anos foram a nota máxima, né? Mas 19 anos, 18 de academia ali, graças a Deus, eu fui feliz. Fui feliz na Unidos Passo Fundo, com os objetivos da nota máxima. E era bonito de recordar, assim, o tempo era um diferente, né? Então não era muito fácil chegar a essa nota, né? Aquele tempo quem chegava na nota máxima era o Neri, era o Cavaleiro, entendeu? Era bem complicado para chegar lá, entendeu? E eu lembro da Unidos Passo Fundo, a gente chegou no objetivo, empatei com o mestre Cavaleiro, com o Neri, tô satisfeito.
Tô, né? Grandão.
Tô satisfeito.
Tá consagrado. O que o ouvinte Rodrigo manda de recado aí do Carnaval? Ô, Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Carvalho, tudo bem? Um abraço pro pessoal do Carnaval aí, ó. Eu lembrei agora de uma... do enredo que teve aqui, no tempo que passou, não tinha Mocidade Independente aqui em cima, aqui, que era uma homenagem à RBS TV. Cantar um refrãozinho para vocês, que eu nunca mais esqueci, que tá na minha cabeça, já faz mais de 30 anos, que se chama assim, RBS TV, Prazer, Cultura e Magia, são 25 anos de história e alegria. Nessa época, é para Mocidade ter sido campeã do Carnaval naquela época. Mas deram o título aí pro pessoal ali acho que, se não me engano, do Bom Sucesso. Um abraço, é sempre bom recordar aí.
Foi o Visconde que ganhou? Foi. Obrigado, Rodrigo.
Foi o Visconde,
Rodrigo,
que ganhou. O Visconde ganhou esse carnaval, eu era destaque, né? Não era carnavalista, né? Eu era uma integrante. E ele ganhou esse ano porque a Dejanira, nós estávamos vestidos de ráfia. Né, a comissão de frente, ninguém dava um centavo, né? Todo mundo espalhado e tal, e a Mocidade vinha linda, com novidades, com né, lantejoulas, e nossa, um arsenal, tudo novidade, assim, dentro do carnaval. E a Dejanira chamou todo mundo, ela deu um grito, ela não era muito tá gritando, mas ela deu um grito. E ela veio e juntou toda aí da diretoria ali, ela juntou todo aquele povo e disse: vocês vão para a avenida e vocês ganhem na raça. Vocês cantem o samba do início ao fim e vocês brinquem o carnaval sem pensar em mais ninguém. Vocês coloquem a alegria de vocês na avenida e vocês vão. E foi. E aquele povo e a gente levantou aquela arquibancada assim, cantando o samba.
Que maravilha.
Quando chegamos lá no final, a gente ganhou por... né, sei lá, é um milímetro. Mas ganhamos o carnaval. Foi esse ano da RBS. Foi lindo mesmo, ele lembrou, eu lembrei também.
Fica aberto o microfone para todos lembrarem aí, imediatamente. Nomes do nosso carnaval, históricos carnavalescos, grandes nomes do samba aí, que fizeram a história do nosso carnaval personagens que nós não podemos esquecer jamais, nomes de grandes pessoas que fizeram a história do carnaval, que vocês abram o coração para relembrar esse momento aí.
Eu lembro do primeiro, né, do Mestre Cavalheiro, que foi onde eu iniciei, dentro do Visconde do Rio Branco. Eu tinha, comecei a pular carnaval lá, eu tinha 10 anos de idade, né? Entrei como integrante da escola de samba com 14. E então o cavalheiro só dizia azul e branco até morrer, e nós, todo mundo, né? Minha escola, Deus o livre, querida, até hoje. E o Calhão. Calhão, eu tinha 16 anos. O Calhão foi lá, que sabia que eu fazia, que a gente desenhava, tanto eu quanto o Guedes. O Guedes tinha 14 anos. Ele foi lá e arrecadou nós para fazer as mãos de um carro alegórico. Numa madeira. E a gente todo assustado, porque como que a gente ia fazer? E ficou lindo, ficou perfeito. É. Né? E então, é uma, por isso que eu disse, é família, é amizades que a gente vai levar para o resto da vida. O respeito a eles não tem preço. A todos eles. A todos os que passaram. E eu acho que é por eles e por nós e que a gente quer deixar esse legado para os que virão. Ontem, na bateria, foi tão bonito ver o menino mais novo do Marcos, o José. É uma figurinha, mas estou olhando ele fazer. Uhum. Me lembra do Paulo Ricardo, o Dudu, o Paulinho. Sim. Quando o Neri veio para a mestre de bateria, ele tinha 5 aninhos. E o Neri deu uma cachetinha ali para ele ficar, né, fazendo, sim, sim. Vamos, sei lá, ele queria. E ele botou a cachetinha embaixo do braço e todos os que o Neri fazia na bateria, ele veio do ladinho fazendo a mesma coisa.
Foi pro meu lado, eu tava na frente.
Entendeu? E hoje é um grande, né, percussionista. É. E o menino do Marcos ontem ali junto, sabe? Mas assim, no compasso. Então é tão bonito ver a menina do Márcia, as guriazinhas já lá, né, no requebrado e tal, no ritmo, gostando disso. É esse o legado que a gente quer deixar. Pelos que já se foram, pelos que estão mais velhos, por nós, deixar os mais novos. Isso não
dá
pode
sequência morrer. Nessa história, né, certo? E aí, vamos lembrando de mais nomes.
Cara,
aí.
Eu tenho tanta gente boa que... Uns, inclusive, eu não cheguei a desfilar com eles, mas eu com o Mestre Cavalheiro, por exemplo. É um cara que eu não desfilei, nunca desfilei com ele. Eu desfilei com o Márcio, o filho dele. Mas com ele, não. Mas é um cara que eu aprendi tanto, sem conversar com ele. Aprendi tanto a maneira que ele conduzia a bateria, a maneira que ele ensinava... Ele, às vezes, gostava de ele mesmo ir lá e montar os instrumentos, ele fazer os instrumentos. Foi um cara que eu aprendi tanto sem sequer desfilar com ele. Nunca desfilei, nunca tive esse prazer de desfilar com ele.
O Márcio como ritmista ou mestre bateria?
Não, mestre bateria.
O Márcio?
Mestre bateria.
Sim.
Na Visconde. Na Visconde.
Ele foi.
Primeiro carnaval.
Que bacana. 1991
foi o primeiro carnaval dele. Foi meu primeiro carnaval foi na Visconde com o Márcio de Minas Mestre.
Vale, então.
Tu vê, são histórias, né, que a gente
carrega. Então tem aí, eu poderia citar aí a Dejaneira, que para nós que é um ícone no carnaval. Tem a Dona Maria da Graça, que faleceu há pouco tempo também. Sim. E é outra pessoa assim que doava a vida dela, por isso vivia isso ao extremo. Acabamos de perder há pouco tempo atrás o Valmar Santos também, que era outro cara que se doou.
História do carnaval também.
E aí tem muitas outras pessoas aqui que são menos conhecidas do público em geral, mas que na nossa comunidade, o tio Paulo, que foi um dos fundadores ali do Bom Sucesso. O Bolle, que faleceu há pouco tempo também, que a vida inteira viveu dentro do Bom Sucesso. E eu vou cometer erro aqui, esqueci algum nome também, mas tantas pessoas, e eu gosto também de salientar sempre que não é só aqueles que se foram, porque tem pessoas que ainda estão aqui, que ainda que nos ensinaram a gostar de carnaval, estão aqui, por exemplo, estão aqui. Eu vou fazer homenagem para essas pessoas lá no dia 22 lá. Eu tenho a Berna, que é a nossa eterna baiana do Bom Sucesso. Eu tenho ali o seu Hamilton, que é um ritmista.
Vai fazer 90 anos.
Que é um ritmista, assim. Hoje eu não sei se ele disse que não quer tocar, mas se ele pegar o pandeirinho dele, ele vai. Ele vai.
Que hora será? Dia 22?
Dia 22 a partir das 14 horas. A partir das 14 horas, vamos tocar a tarde inteira lá. Já conseguimos a autorização da prefeitura para fechar a rua, a quadra que nós vamos estar ali. Vai fechar, vai ter um sonzinho, vai ter o seu Lopes, vai estar lá.
Seu Lopes, grande abraço.
Grande parceiro nosso aí, um artista de primeira, compositor, cantor, faz de tudo. Vai estar nos ajudando lá. Então, assim. Claro que você tem que lembrar dos que foram, mas tem que presenciar também, tem aqueles que estão aqui ainda. As pessoas têm que ser valorizadas, têm que ser aplaudidas de pé.
E nomes nome. Que nos acompanham. A Tia Negrinha, É, a avó Lorena, é, a avó Zuza, né? É, a avó Santa, finada já,
o
né?
Seu
que já
Walter era uma cidade.
O seu Walter.
Era uma cidade que olha, fez história também, que era uma cidade tricampeã ali. Me machucou bastante, nos machucou bastante aquele tricampeonato deles ali, né? Foi em sequência ali, mas foi uma coisa linda. Eles passaram pelo Bom Sucesso lá, eu fiz questão de lá aplaudir eles, porque era, que nem o Marcos falou, eu queria ganhar muito do Marcos quando a gente competia. Hoje nós estamos juntos. Eu queria ganhar muito dele. E ele queria ganhar muito em mim. Só que assim, ó, eu torcia para que tudo que ele fizesse desse certo. É. Porque aquilo me exigia que eu também fosse bem. Porque se o Marcos vai lá e faz algum, dá algum problema e erra, ah, eu vou lá, faço o arroz com feijão e tá tudo certo. Mas se o Marcos vai lá e dá o show dele, que era o que ele sempre fazia, me obrigava a tentar, no mínimo, empatar.
Lembrei agora de Galvão Bueno e Luciano Duvalli, né? Os dois grandes narradores, dois gênios, né? Eu queria sempre fazer o melhor, a gente era amigo, se divertia juntos, um queria fazer o melhor, um ensinava o outro a crescer, né? Então...
Exatamente.
É, eu, no caso, eu e o Márcio, não, a gente era amigos bem de longe, né, Márcio? Era e não era, né, praticamente. É. Talvez por escutar outras pessoas, enfim, mas nós era aquela coisa assim, ó, não, nós temos que... estudar o erro do Márcio. Onde que ele vai errar? Vai errar aqui. Então eu trabalhava no erro, assim como faz parte da avenida, né? A gente tentava ser perfeito, mas trabalhando em cima dos erros. E graças a Deus, hoje eu e o Márcio estamos juntos, né? Trabalhando aí. E para não deixar, né, a peteca cair, não morrer o carnaval. E nós temos agora ali também o projeto chamado Confraria do Samba, que inclusive vai participar agora do Carnaval Popular, né? No domingo agora, dia 15. E quando eu convidei o Márcio também para ele vir com nós, ele, de braço aberto, ele aceitou o convite e não, vamos para cima e vamos. E também já me convidou para participar com ele no dia 22 lá, na Operária. Então a gente tem hoje essa parceria muito grande e uma amizade sincera, entendeu? E na verdade, assim, eu sempre admirei o Márcio, assim, ó, desde o tempo do Bom Sucesso. Muitos ensaios eu fui lá e eu via ele trabalhando e, enfim... Mas eu nunca me aproximei, mas eu via o trabalho dele, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente tem que ser realista de muitas coisas às vezes, né? Mas hoje, assim, eu sou grato por ter ele, assim, junto com nós, trabalhando junto e queremos levar muitos anos isso aí pela frente.
Olha só, sabe que a gente quer conversar com você sobre carnaval o ano inteiro, né? Sabe que as portas estão sempre abertas, que a gente vai conversar não só agora em tempo de carnaval, mas o ano inteiro. A gente, o nosso tempo está ficando mais curto aqui, mas a gente vai deixar o microfone para todos dar uma mensagem a mais aqui. A gente vai estar lá hoje, vou estar lá fazendo material hoje lá no ensaio também, né, Marcio? Estarei lá hoje preparando material para as nossas redes sociais também. A gente está sempre de portas abertas aqui, a gente agradece a tudo que vocês... fase pelo nosso carnaval, Grupo Planalto de Comunicação, são essas três emissoras aqui, sempre à disposição para divulgar essa festa cultural. Em todos os eventos nós estaremos lá, né? Onde tiver carnaval, tendo carnaval de rua, não tendo, estaremos lá. Domingo estaremos também no Carnaval Popular da Prefeitura para fazer os registros para o nosso 92.1, para as nossas redes sociais. Então, agradecer a todos pela visita. Vai ter um vídeo muito especial nas redes sociais, hein? Que eles vão falar sobre a paixão pelo carnaval. Então vai estar aí em breve nas nossas redes sociais. Vou deixar o microfone para mais uma mensagem de cada um de vocês. Muito obrigado pela visita, obrigado pelos aprendizados. Começar pela Neca, aqui uma mensagem a mais. Carnavalesca Neca, muito obrigado pela presença. Uma mensagem a mais para os amigos sobre o carnaval que está chegando e que nunca sai da nossa vida.
Ah, eu agradeço, muito obrigado, né, pela atenção, sempre pelo carinho da rádio tua, né, do pessoal todo aqui muito educado. E vamos lá, convidar o pessoal para ir para o Carnaval Popular lá domingo, para ir nas nossas festas lá na Operária, né, que estamos todo mundo junto. Eu fui convidado pelo Instituto Histórico para fazer dar uma palhinha lá de fazer uns adereços e tal. Então, também vou estar lá presente, né? Junto com o pessoal. É isso. Vamos lá. Não vamos deixar esse samba morrer. E olha, acho que pro ano que vem teremos novidades. Vamos aguardar aí, né?
Conte conosco para divulgação sempre aí. Nery, obrigado pela presença aqui. Sabe que é sempre uma alegria conversar com o amigo. A gente sempre aprende muito de carnaval com o Nery. Uma mensagem a mais aos nossos ouvintes.
Sim, eu que agradeço, né, pela oportunidade. E vamos lá, gente. Agora tem domingo e tudo. A gente, justamente por isso que a gente está ensaiando, coisa e tal, para prestigiar esse momento aí, sem carnaval de rua, mas como a gente não para e gosta do que faz, a gente vai prestigiar, né? Domingo, estaremos tudo lá, né? E é isso aí. Então, eu espero que o público que gosta do carnaval vá, que não vão se arrepender. Vai estar ótimo
lá. Estaremos lá acompanhando. Márcio, para finalizar aqui, muito obrigado pela visita. Uma mensagem a mais aos ouvintes da Rádio Planalto News aqui.
Cara, eu acho que nós que temos que te agradecer mais uma vez, Carvalho. Você, o Grupo Planalto, por sempre estar do nosso lado, sempre nos acompanhando aí. E, Cris, tu me permite só mandar um abraço aqui para o Guilherme, o presidente da CUFA. E nós estamos iniciando um projeto lá agora.
Vamos em breve fazer uma nova matéria sobre isso, hein?
Com meninos de 15 até 29 anos. A gente vai ensinar percussão lá.
Legal.
Tá? E aí, quem quiser, qualquer bairro da região, da cidade, que queira participar, só entrar em contato com o Guilherme aí, a gente vai lá. Não tem custo nenhum para quem for fazer as oficinas. Tá? É uma coisa assim que vai ajudar muito a encaminhar essa juventude aí, a gostar de samba, a gostar de carnaval, porque independente do que muita gente pensa, para estar numa bateria, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter compromisso, tu tem que ter atitude, tu tem que ter respeito. E isso é um pouco das coisas que está faltando hoje na juventude. Mas fora isso, então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. E aí fica o convite para a comunidade geral hoje, às 19 horas, lá no bar do Bole, acompanhar nosso ensaio lá para domingo, né, e aproveitar o carnaval conosco aí.
Estaremos lá hoje fazer um registro para a nossa programação e as redes sociais. Marcão, obrigado pela presença e sucesso sempre.
Muito obrigado, Carvalho, mais uma vez pelo espaço aí, tá sempre conosco. Quero aproveitar o espaço aqui e agradecer, primeiramente, nossos ritmistas, né, Marcio?
É, exato.
Estão sempre junto conosco e muito obrigado. Desde quando começamos a caminhada, eles estão conosco. E também deixar um abraço para o meu filho, né, que está escutando em casa, o José. Respira o carnaval, o homem é batucado o dia inteiro.
Que maravilha.
E convidar toda a população, né, para participar com nós no domingo no Carnaval Popular da Gari.
Estaremos lá, domingo também. Obrigado a vocês pela presença. Em breve vai estar nas redes sociais um vídeo especial sobre a paixão pelo carnaval com os nossos convidados.